Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 27 de fevereiro. Nos estúdios, Silvonei José. O Papa Francisco dormiu bem à noite e agora está descansando. Essa é a atualização da sala de imprensa da Santa Sé na manhã desta quinta-feira, 27 de fevereiro, sobre o estado de saúde do Papa, que está hospitalizado na Policlínica Gemelli desde o último dia 14 de fevereiro. O boletim médico da noite passada destacou uma leve melhora. A tomografia computadorizada de tórax revelou a evolução normal do quadro inflamatório pulmonar. A oxigenoterapia de alto fluxo continua, de acordo com o comunicado de imprensa noturno da equipe médica, assim como a fisioterapia respiratória. Prognóstico cauteloso. Entretanto, terceiro rosário rezado na noite de ontem na Praça São Pedro pela saúde de Francisco. O decano do Colégio Cardinalício, Cardeal Giovanni Battista Re, conduziu a oração na Praça São Pedro. Que o Santo Padre retorne à integridade de suas forças físicas com aquele dinamismo pastoral que o caracteriza. Centenas de fiéis, cardeais, bispos e membros da Cúria Romana estavam presentes. A importância de sentir-se família é o coração da homilia do cardeal Baldo Reina, vigário da Diocese de Roma, que no início da tarde de ontem presidiu a missa na Capela São João Paulo II, da Policlínica Gemelli, onde o Papa está internado. O cardeal, que já havia celebrado na terça-feira uma missa pela saúde do Papa na Igreja de Santa Maria Dolorada, na Piazza Buenos Aires, em Roma, enfatizou quantas iniciativas de oração estão sendo organizadas nesses dias em todas as partes do mundo para apoiar o Santo Padre nesse momento de provação. Em sua homilia, ele comentou o famoso versículo do Evangelho de Marcos da liturgia desta quarta: "Quem não é contra nós é por nós." Jesus, observa o cardeal Reina, interpretando a passagem do capítulo 9, mais do que apertar em torno de si mesmo, ele amplia a partir de si mesmo todos os sinais de bem que com grande generosidade ele concede. Acrescenta que nós realmente sentimos que somos uma grande família, experimentamos o poder da oração e a beleza de ser uma família. Talvez não nos conheçamos, mas estamos todos aqui pelo mesmo motivo. Enquanto a comunidade da Policlínica Gemelli se prepara para o seu jubileu, que, programado para sábado, 1º de março, não será alterado, exceto, é claro, pela audiência do jubileu, que não será realizada, Federico, um leigo envolvido no cargo de assistente pastoral, fala ao Vatican News. Atualmente, ele está coordenando a animação dos momentos de adoração e das missas na Policlínica Gemelli. Os estudantes também estão se juntando a nós. Estamos unindo forças e isso está nos fazendo muito bem, diz ele. Percebe-se uma comunhão de profissões, idades e afiliações. Somos realmente uma grande família. Nunca antes experimentamos tanto isso. Acho que estamos dando um belo testemunho do que deveria ser a proximidade com todos os doentes. E nesses dias, com o Papa. Aqui sempre somos convidados a olhar para o doente com os dois olhos. Caridade e fé de um lado e medicina de outro. Essa é a cura. E cada um coloca a serviço os seus talentos. Em frente ao Hospital Gemelli, os transeuntes, muitos estrangeiros, estão diante da estátua de São João Paulo II. É uma situação crítica que afeta tantas pessoas idosas. Alguém diz: e a oração é a melhor coisa que se pode fazer nesse momento. Passamos por turbulências, tensões, mas a oração é uma grande ajuda e dá serenidade. Eu realmente aprecio, confessa um jovem, os gestos que o Santo Padre continua a fazer, como ligar para a paróquia de Gaza. Tocaram-me muito, por isso Eu lhe sou grato. É um gesto de grande força nesse momento de crise. E com a grande alegria que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, Padre Redentorista Inácio Medeiros, muito conhecido em todo o nosso Brasil, através da Rádio Aparecida e TV Aparecida, Padre Inácio, que faz parte agora de Roma. Que alegria poder encontrá-lo aqui, Padre Inácio. Seja bem-vindo.
Silvanei, é uma alegria estar aqui com você e, como você mesmo disse, começando uma nova jornada, uma nova etapa na minha vida, né? De Aparecida do Brasil para Roma e, quem sabe, de Roma para o mundo, né?
Antes da gente falar sobre isso, Santo Padre, aos poucos está melhorando.
Graças a Deus. Eu penso que a oração do povo em todas as partes do mundo, e é interessante que até mesmo pessoas que não são católicas, pessoas que não são cristãs, grupos, religiões, instituições do mundo inteiro, porque ele é uma figura, ele é uma pessoa que foi muito além, vamos dizer assim, das divisas da Igreja Católica, não é? E esta força, essa energia que vem da oração, esse grande clamor do povo, tem produzido efeito junto, claro, com a medicina, não é? E graças a Deus ele está se levantando e eu tenho certeza que ele vai sair dessa.
É claro, o Santuário Nacional também é Aparecida. O senhor teve tanto tempo nessa terra rezando pelo Santo Padre.
A pedido de Dom Orlando, arcebispo de Aparecida, e com a conveniência do reitor do Santuário Nacional, todas as missas que lá são rezadas são aplicadas na intenção da recuperação do Papa Francisco. E Aparecida ajuda o povo do Brasil a rezar, né? Quer dizer, é muita gente, são muitas vozes se erguendo neste clamor de oração para que o Papa Francisco possa se recuperar.
E agora, Padre Inácio em Roma.
Pois então, rapaz, o Silvonei, sabe aquelas surpresas da vida? Pois foi o que me aconteceu. Eu estava trabalhando no Brasil, trabalhava com um grande amigo, um grande companheiro nosso, Padre Luiz Cláudio, que você conhece bem, no Santuário São Geraldo Magela, em Sorocaba, e no dia do meu aniversário eu recebo um telefonema. Padre Rogério Gomes, nosso superior geral, estava no Congo. E de lá ele me ligou, e quando o superior liga, você já fica assim, numa linguagem nordestina, você fica meio cabreiro, né? Falei, meu Deus, o que, que será isso? E só que a ligação estava muito ruim, e o Padre Rogério estava no Congo, ele falou, depois eu ligo. Alguns dias depois ele me ligou e começou aquelas perguntinhas assim clássicas, né? Como é que você está? Você está bem? Aí quando ele chegou, e a tua saúde está boa? E o passaporte está em dia? Aí eu logo percebi e falei, pronto, pode dizer o que seria, né? E então o Padre Rogério me fez o convite de vir aqui para Roma para estar a serviço da congregação numa das instituições, num dos organismos do governo geral da congregação, que é o nosso Instituto Histórico.
E agora um outro trabalho. O senhor sempre trabalhou com a comunicação, a rádio, a televisão, e agora para o arquivo.
Isso, mas eu penso, eu já falei até com o Padre Rogério, que as quatro paredes do arquivo, elas são pequenas para mim, sabe? Deixa eu explico para os nossos ouvintes, a congregação redentorista, assim como toda congregação religiosa, tem a sua sede, tem a sua base aqui em Roma. A nossa fica na Via Merulana 31, bem pertinho da Basílica de Santa Maria Maior e ao lado da nossa Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde está o ícone original do Perpétuo Socorro. E aqui nós temos então o governo geral que serve a congregação como sinal de unidade. Nós redentoristas estamos em 85 países do mundo, em realidades tranquilas, mas em realidades extremamente desafiadoras. E entre os organismos do governo geral, nós temos a parte histórica, formada por uma biblioteca histórica, o Arquivo Geral e também o Instituto Histórico. Ou seja, nós temos aqui um patrimônio documental que, através do nosso serviço, deve ser levado para as outras províncias, para as outras unidades, para ser fundamento. Eu gosto de dizer assim, Silvanei, todos nós somos construtores de história. Então a história, ela não acontece só pelos grandes vultos, pelas grandes personalidades, mas as pessoas que estão ali nos cantinhos do nosso Brasil e do nosso mundo, labutando, trabalhando, estão fazendo a história acontecer. Aquilo que nós temos guardado aqui em Roma deve servir de elan, deve servir de motivação para quem está lá nessas realidades, trabalhando e fazendo a coisa acontecer. E até eu dizia para o padre Rogério, nós precisamos usar das plataformas de comunicação, aí que penso que entra um pouco toda essa minha experiência no rádio e nas diversas plataformas de comunicação, para proporcionar, para disponibilizar. Eu penso muito nas gerações mais novas, sabe? Porque nós que já somos mais velhos, nós já estamos aí no caminho, nós já estamos construindo, né, essa história. Mas eu penso muito nas gerações mais novas. Então, disponibilizando esta história que nós recebemos de quase 300 anos, a gente, pelas plataformas de comunicação, é para fundamentar essa história do hoje, do nosso dia, da nossa história, sabe?
A comunicação, galera, rádio e a televisão, está fazendo falta?
Muito, muito. As pessoas, algumas pessoas me perguntaram, e aí, está com saudade do Brasil? Fala, saudade do Brasil vem, mas a saudade da comunicação é muito maior, sabe? É porque, Silvanei, desde 88, ou seja, lá se vão 30 e tantos anos, que direto ou indiretamente a minha vida é relacionada com a comunicação. Seja em Aparecida, fui diretor da rádio 3 vezes, em Curitiba, na RB2, em Sacramento, na comunicação institucional da província, na assessoria de comunicação das Santas Missões. Eu digo assim, o meu ministério, ele se confunde com a comunicação, então faz bastante. Você não sabe o presente que você está me dando de me colocar novamente na frente de um microfone, sabe?
É somente o início. É claro, Padre Inácio, olhando sempre para a Aparecida, para o nosso santuário, para a rádio, para a televisão, portal A12, que construção bonita que foi feita ao longo do tempo.
Eu penso que talvez seja uma das maiores construções, mas Silvanei, tem uma figura que eu não posso esquecer, chama-se Padre Vitor Coelho de Almeida, esse não dá para esquecer. Os missionários redentoristas, com aquela audácia que caracterizavam os alemães, as primeiras gerações, já em 1937 começaram a pensar numa rádio. Padre Vitor Coelho ficou doente, passou 6 anos em Campos do Jordão, se recuperando da tuberculose, e ali, mesmo nesse processo de recuperação, ele viu como que seria importante ter um veículo de comunicação que pudesse propagar adiante a devoção à Nossa Senhora. Ele voltou para Aparecida, começou a rádio, 51, lá já se vão 74 anos, né? Quase 74 anos, e na sequência veio a Editora Santuário, a Rádio Aparecida, a TV Aparecida, o portal, sabe? Eu penso assim, sabe aquela frase, sonho que se sonha junto não é mais um sonho, é o começo da realidade, né? Então foi preciso que muita gente sonhasse, muita gente trabalhasse para que hoje o santuário pudesse entrar nos 4 cantos do Brasil, nos lares mais distantes de Aparecida, sabe? E a bênção de Nossa Senhora, essa mulher forte, essa mulher batalhadora, essa mulher guerreira que chega para todo mundo através da rede Aparecida de comunicação.
Seja bem-vindo a Roma, Padre Inácio.
Obrigado, uma alegria estar aqui falando com vocês. A nossa casa, nosso santuário e bem no coração de Roma, né, pertinho da Basílica de Santa Maria Maior, está à disposição.
Alegria ter então o Padre Inácio Medeiros com a gente. Vocês vão ouvir muito ele aqui, pode ter certeza. Nos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvanei José.